Boa noite, senhoras e senhores presentes, senhores vereadores. Hoje, quinta-feira, 3 de março de 2016, terceira sessão ordinária, quarta sessão legislativa, legislatura 2013-2016. O senhor primeiro secretário fará a chamada regimental.
Presidente, Alexandre Vilaça Ferreira Leite.
Presente.
Vice-presidente, Wilton Gonçalves da Silva. Presente. Primeiro secretário, Reginaldo Lima Moreira. Presente. Segundo secretário, Marcelo Luiz Pinto. Presente. Arthur Thomson Pereira Barbosa Pinto. Presente. Fábio José Nascimento Ribeiro. Presente. Júlio César de Moraes. Presente. Júlio César dos Santos. Presente. Luiz Antônio Barbosa.
Presente. Havendo quórum em prol da comunidade de São José do Barreiro, com a bênção de Deus e de nosso padroeiro São José, declaro aberta a presente sessão. Em votação, ato da segunda sessão ordinária. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. O senhor secretário fará a leitura das matérias de expediente.
Ofício GP 044-2016. Senhor presidente, respeitosamente venho à presença de Vossa Excelência para encaminhar a essa egrégia casa legislativa visando apreciação, discussão e votação em regime urgente e urgentíssimo do projeto de lei abaixo discriminado. Projeto de lei número 01, de 23 de fevereiro de 2016, dispõe sobre autorização para inclusão e alteração nas ações do plano plurianual da lei diretriz orçamentária e abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Contamos com a costumeira atenção no pronto atendimento. Agradecidos, apresentamos nesta oportunidade votos de elevada estima e distinta consideração. José Milton Magalhães Serafim, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor vereador Alexandre Vilaça Ferreira Leite, presidente da Câmara Municipal. Projeto de lei número 01, de 23 de fevereiro de 2016, dispõe sobre autorização para inclusão e alteração nas ações do plano plurianual na lei de diretriz orçamentária e abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. José Milton de Magalhães Serafim, prefeito municipal de São José do Barreiro, usando das suas atribuições que lhe conferida por lei em especial em lei orgânica do município, faço saber que a Câmara Municipal de São José do Barreiro aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a incluir e alterar ações do plano plurianual 2014-2017 na lei de diretriz orçamentária de 2016, seus devidos anexos. Artigo 2º. Fica o Poder Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no orçamento vigente até o valor de R$ 4.110.014,65, com a seguinte classificação orçamentária. 1. Prefeitura Municipal de São José do Barreiro. 14. Secretaria de Educação. 2. Educação Básica Infantil. Equipamento e material permanente, R$ 170.000. 1. Prefeitura Municipal de São José do Barreiro. 16. Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social. 1. Fundo Municipal de Assistência Social. Material de consumo. Material bem de serviço para distribuição gratuita. Outro serviço de terceiro, pessoa jurídica. Outro serviço terceiro, pessoa jurídica. Equipamento e material permanente. 1. Prefeitura Municipal de São José do Barreiro. 2. Secretaria de Transporte, Cultura e Turismo e Comunicação Social. 2. Setor de Turismo. Total: R$ 4.110.014,65. Artigo 3º. O crédito adicional especial será coberto com superávit financeiro do exercício anterior, recurso de convênios liberado em exercícios anteriores e do excesso de arrecadação, recurso de convênios ali a ser liberado em 2016. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogo-se à disposição em contrário. Prefeitura Municipal de São José do Barreiro. 23 de fevereiro de 2016. José Milton de Magalhães Serafim, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, temos a honra de nos dirigir a essa douta casa legislativa para apresentar o presente projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a incluir alteração ações no plano plurianual para o período de 2014-2017 na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício 2016. O crédito adicional especial será coberto com superávit financeiro do exercício anterior, recurso de convênio liberado em exercícios anteriores e do excesso de arrecadação. Recursos de convênios a ser liberados em 2016. As razões da inclusão e alteração das ações e as criações de novos elementos são para cumprimento legal ao DESP na execução dos convênios. Assim, solicitamos a aprovação do presente projeto. Sem mais, aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e destino da consideração. São José do Barreiro, 23 de fevereiro de 2016, José Milton de Magalhães Serafim. Segue o anexo. Ofício GP 045/2016. Senhor Presidente, respeitosamente, venho à presença de Vossa Excelência para encaminhar a essa egrégia Casa Legislativa visando apreciação, discussão e votação em regime urgente urgentíssimo do projeto de lei abaixo discriminado. Projeto de lei número 02, de 24 de fevereiro de 2016, dispõe sobre alteração da redação do artigo 5º da Lei Municipal número 10, de 28 de agosto de 2015. Contamos com a costumeira atenção do pronto atendimento. Agradecido, apresentamos nesta oportunidade voto de elevada estima e distinta consideração. José Milton de Magalhães Serafim, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor vereador Alexandre Vilas Ferreira Leite, presidente da Câmara Municipal. Projeto de lei número 02, de 24 de fevereiro de 2016. Dispõe sobre a alteração da redação do artigo 5º da Lei Municipal de número 10, de 28 de agosto de 2015. José Milton de Magalhães Serafim, Prefeito Municipal de São José do Barreiro. Usando da sua atribuição que lhe são conferida por lei, em especial a Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de São José do Barreiro aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 5º da Lei Municipal de 10, número 10, de 28 de agosto de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2016 e em crédito adicionais até o limite de 15% das despesas total fixada. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se à disposição em contrário. Prefeitura Municipal de São José do Barreiro, 24 de fevereiro de 2016. José Milton de Magalhães Serafim, Prefeito Municipal. Olha. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, temos a honra de nos dirigir a essa douta casa legislativa para apresentar o presente projeto de lei que tem por objetivo solicitar autorização legislativa para alteração do percentual para abertura de crédito adicionais durante o exercício financeiro de 2016. O projeto de lei número 06, de 27 de abril de 2015, que dispõe sobre a diretriz orçamentária do município de São José do Barreiro para o exercício financeiro de 2016. Artigo 5º. Solicitava autorização de 20% através da emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 06, de 2015, reduziu o limite de autorização para 10%. Porém, vetado pelo Executivo Municipal, a Lei nº 10, de 28 de agosto de 2015, foi sancionada e promulgada com o artigo 5º vetado. Solicitamos a alteração no artigo 5º da Lei Municipal nº 10, de 28 de agosto de 2015. Sem mais, aproveitamos a oportunidade para renovar o protesto de elevada estima e distinta consideração. São José do Barreiro, 24 de fevereiro de 2016, José Milton de Magalhães Serafim, prefeito municipal. Câmara Municipal da Estância Turística de Bananal. Convite. A Câmara Municipal da Estância Turística de Bananal tem a honra de convidá-la para comparecer no próximo dia 11 de março de 2016, às 10 horas, no plenário Hermane Graças, na Câmara Municipal da Estância Turística de Bananal. Cito a rua Manuel de Aguiar, número 51, ocasião em que será entregue o título de cidadão bananalense ao excelentíssimo senhor deputado estadual Padre Afonso Lobato, pelos notáveis serviços prestados à nossa comunidade. Sentimos em honrados com a presença de Vossa Excelência e digníssima família. Vereador Luiz Manus Coutinho, presidente.
Bom, encerrada a leitura de expediente, será autorizado os senhores vereadores para pronunciamento na tribuna para tratar de matéria de expediente com tempo de 10 minutos. Algum vereador? Bom, eu vou dar entrada aqui com um requerimento, que não estava na pauta do Reginaldo ali. Requerimento 01 de 2016, de minha autoria. Tá aí. Ah, tá com o Reginaldo ali. Você pode fazer a gentileza, Reginaldo? O Reginaldo vai fazer leitura.
Requerimento número 01 de 2016. Solicita informações sobre a recuperação da galeria de esgoto. Requeiro, nos termos regimentais, após ouvir o plenário, que seja oficializado ao senhor prefeito municipal para que nos informe se há previsão para recuperação da galeria de esgoto situada à rua Professor Ademar Campos. Justifico este requerimento, visto que referida galeria encontra-se a céu aberto, causando transtorno a todos os munícipes que residem e trafegam no local, sendo inclusive o local apropriado para proliferação de animais peçonhentos, pernilongos, moscas, etc. Justifico ainda com a juntada do abaixo assinado anexo que já foi protocolado nesta Prefeitura Municipal. São José do Barreiro, 1 de março de 2016, Alexandre Vilaço Ferreira Leite, vereador.
Para darmos andamento aí na sessão, nós vamos só pedir a assessoria jurídica que ela venha aqui ao plenário para dar uma orientação e a gente já continua.
Vai interromper?
Não. O Timbu está falando que não teve o relatório. O parecer dele é elogio, então ele não quer colocar o
problema. Então pede vista, é.
Então pede vista. E você...
Então vamos ver aqui, vamos ver o parecer jurídico.
Só que está na pauta, né?
Se tramitar sem relatório.
Não, então não tem parecer.
Não tem parecer, então vai ser retirado. Projeto de lei número 22, certo? Menino, obrigado mais uma vez. Muito bem, o projeto de lei número 22 vai ser retirado de pauta, não vai ser nem colocado, por motivo das comissões, que não tem a assinatura, os pareceres das comissões. Tem uma assinatura só, que é da Comissão de Justiça e Redação do vereador Arthur, que é o presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Arthur também é presidente, mas não temos os pareceres dos outros relatores. Então, ela vai ser retirada, certo? Então, vamos partir agora para a questão de ordem do dia. Em discussão, o requerimento número 001 de 2016, que solicita informação sobre recuperação de galeria de esgoto. Em votação, o processo é simbólico, quórum de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em discussão, projeto de lei número 23 de 2015. Já foi feita a leitura dos pareceres pelo nosso primeiro secretário. E ele trata da matéria... Concede remissão aos munícipes inadimplentes no ano de 2009 e 2010, junto à Prefeitura Municipal de São José do Barreiro. Está em votação. Processo simbólico, quórum de maioria absoluta. Os senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto de lei número 02 de 2016, do Legislativo. 02 de 2016 dispõe sobre alteração na redação do artigo 5º, inclui data comemorativa.
Mas tem dois? Tem dois número 02?
Não.
É qual que é, Zé? Só um minutinho. Eu volto a...
Esse
aqui. Então, projeto de lei número 02 de 2016 inclui data comemorativa no calendário oficial de festas e comemorações do município. Antes da votação, a gente ia pedir ao primeiro secretário fazer a leitura dos pareceres, já fez, está em votação. O processo é simbólico, quórum de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Oi, só um minutinho. O nosso vice-presidente está alertando aqui que o requerimento, segundo a nossa assessoria lá interna, já foi votado. O requerimento 01, que é o que fala sobre a galeria de esgoto da cidade. Então, agradeço a todos os vereadores. Até o vereador Fábio veio falar comigo antes, a gente fez o requerimento aqui. Então, obrigado a todos os vereadores. E agora, encerradas as votações, está autorizado os senhores vereadores para pronunciamento na tribuna em explicações pessoais com tempo de 10 minutos.
Tirou o supercargo e saiu. Porque não tinha assinatura de dois membros da comissão. Então,
algum vereador? Vereador Arthur fará uso da palavra.
Doutor Ângelo, faz favor.
Boa noite a todos, os presentes, nobres vereadores e a toda a população. Eu vou primeiramente, bem breve, ler aqui uma decisão judicial sobre a improbidade administrativa que acusa e comprova tal ato de improbidade. Vou explicar agora. Vou ler aqui para vocês. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgou ilegal o ato de admissão de pessoal por tempo determinado, professores da rede de ensino municipal, efetuados pela Prefeitura Municipal de José do Barreiro, no exercício de 2012, apurando diversas irregularidades no processo seletivo número 2 de 2012, dentre as quais falta de homologação do processo seletivo, a admissão de candidatos que não atingiram a nota mínima e contratação nos últimos 180 dias do mandato do Poder Executivo Municipal. Sustenta o requerente inicial que, em vez de haver a contratação mediante concurso público para cargos efetivos em relação a atividades de caráter permanente, o Poder Executivo Municipal vem realizando sucessivas contratações temporárias por excepcional interesse público, na criação, inclusive, de cadastro anual de docentes, que tal contratação viola os princípios da administração pública, que foram apontados pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado. Diversas falhas no processo seletivo número 2 de 2012. Não foi encontrado nenhum documento que comprovasse a ocorrência da homologação do resultado do processo seletivo 2/2012, com impedimento em tese de nomeação dos candidatos. As desistências não foram devidamente comprovadas. Foram convocados candidatos que não alcançaram a nota mínima fixada em 50 pontos. Os critérios do desempate em flagrante desrespeito aos princípios constitucionais e com a jurisprudência desta Corte, desatendimento do parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, aumento das despesas com pessoal nos últimos 180 dias do mandato, póstola em caráter liminar a decretação de indisponibilidade dos bens dos demandados José Milton de Magalhães Serafim no valor de R$ 391.889,96, tanto quanto os professores. Então, para minha defesa aqui, tem gente que está achando ruim, está bravo, os professores não estão gostando, alguns, né? Porque alguns ainda botaram a mão na consciência e sabem que a culpa é da administração. Então, tendo em vista que essa decisão judicial apontou tais irregularidades quanto à prefeitura, eu posso afirmar que fiz inúmeras denúncias, tá? A fim de desmascarar o seu prefeito, por haver tantas e tantas irregularidades. Tá? Então, essa denúncia tão falada pode ter sido, sim, de minha autoria, pois são tantas que eu até me perco. Né? Então, eu venho desde o começo do meu mandato trabalhando a favor exclusivo da população. Esta denúncia, entre outras, foi acatada tanto pelo juiz de Baranal quanto o Ministério Público. Tá? Eu não tenho culpa da má administração do seu prefeito. Só tenho a lamentar que pessoas inocentes, né, e trabalhadoras tenham se envolvido e os professores, né, que eu acho que poderiam até ser chamados de vítima, eu não sei, isso aí é o tribunal que vai dizer. Então eu aconselho aos professores, os próprios professores, né, envolvidos, se defenderem das tais acusações. De qualquer jeito, porque não se pode confiar que a prefeitura vai defendê-los, tá? É um recado meu para os professores citados nessa decisão judicial. Por outro lado, para ficar mais feio ainda, o senhor prefeito mentiu em mídia nacional, né, dizendo que essa denúncia acatada pelo Ministério Público e o juiz seria defendida com parecer favorável das contas de 2012. Só que o parecer é prova da falsa afirmação. Depois de recurso da prefeitura, foi o contrário, foi desfavorável. Né? Então, está aqui nas minhas mãos, para quem quiser ver o documento, que desmente o senhor prefeito. E o prefeito acredita, né, que mentindo aos órgãos da justiça irá defender os professores. Está enganado, né? Toda a documentação está aqui na Câmara, disponível para quem quiser ver. Tá? Por hoje é só, muito obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Julinho, fará uso da palavra.
Boa noite aos presentes. Aos ouvintes da internet agora, né? Porque a Mix não se fala mais, nem se pode falar, porque essas informações que foram ditas pelo vereador Arthur também não é conveniente que o povo saiba. É conveniente que a Câmara, algumas pessoas que vêm aqui saibam, mas eu até peço que as pessoas repliquem essa informação, porque já está replicada mais que deveria até. Mas vou reiterar meu boa noite ao presidente e aos nobres colegas. Ocorre que em 2012, as contas também foram rejeitadas. Então, não há que se falar que vai haver uma defesa diante dessa liminar, apresentando as contas de 2012 como sustentáculo de defesa, porque essa conta já foi rejeitada em exame e já foi rejeitada em reexame. Então, não tem como ela ser aprovada mais. Só não chegou na Câmara ainda por conta de algum recurso que tenha havido, que tenha feito, que não vai mudar a situação favorável ou desfavorável do Tribunal de Contas. É lamentável essa questão trazida pelo Arthur e já vista por todos, né? mas isso é consequência da administração. Eu diria que isso aí é uma ponta do iceberg, que a gente sabe que se ruim, mas a gente percebe que tem alguns empregos na cidade, algumas coisas boas, isso também a gente tem que considerar, mas com certeza a gente percebe muito mais desuso, má administração do que coisas boas. Nós percebemos com muita clareza, né? Se inauguram um hospital, uma UBS, mas não tem médico, não tem remédio. Formoso continua sem médico até hoje. Antigamente não poderia ficar um dia, hoje pode ficar a vida toda. E parece que está tudo bem, está tudo certo, tudo ok. Né? Se estende, expande iluminação pública, mas no mesmo dia que a expansão ocorre, a praça está sem iluminação. Ou seja, essa expansão, será que vai também fazer com que seja iluminada as ruas que ora não eram iluminadas, hoje são? Parabéns, que bom que foi assim. Mas é preciso que a prefeitura também, que a administração, ela se atenha ao básico. Ao básico, a gente percebe que está tudo em desordem. Né? Luz da praça, faltou por quê? Porque faltou pagamento? Acho que não. Faltou algum funcionário para ligar a luz nesse dia. Exatamente no dia que houve a expansão da iluminação pública, comemoração, enfim, e outras coisas. A gente precisa registrar e perceber que as contas de 2013 já foram rejeitadas e estão na Câmara. Ela vai ser votada pela Câmara, pelos vereadores. Então, a população que está antenada em link da internet, e a população que está aqui, e a população que queira vir, é preciso que quando as contas forem votadas, que a população venha até a sessão. Para saber qual o vereador que concorda com a questão da votação, da regularidade das contas, qual o vereador que questiona o Tribunal de Contas e aqueles que não questionam nesse caso. E quanto o Arthur, eu vou retomar a fala dele, dizendo que as contas de 2012, ela não pode salvar sentença judicial nenhuma, nem mudar, porque ela também foi rejeitada. Segundo a notícia que o Arthur deu, foi que o prefeito falou em mídia nacional que, por outro lado, ele disse que as contas foram favoráveis e salvaria toda essa questão que foi abordada, noticiada, que foi vista por todos. Sem querer adentrar a questão do mérito jurídico, a gente pode perceber, qualquer pessoa só lê e entender. Se as contas foram rejeitadas e o prefeito disse que foi parecer favorável na mídia nacional, e o parecer foi desfavorável, ele no mínimo faltou com a verdade. Está ludibriando a não sei mais quem. A população que às vezes, né, olha e não quer ver, olha e não quer enxergar. Mas eu acho que a clareza, a verdade sempre vem à tona, em qualquer circunstância. Eu acredito muito nisso. Né? Prova disso que eu já fui violado de inúmeras formas, todos sabem. E hoje estou aqui. Um mandato que não poderia ser eleito nem completado. Estou aqui até hoje. E não serei mais vereador, já noticiei aqui em outras ocasiões e noticio de novo, né? Por inúmeras questões familiares, por inúmeras questões que eu acho que não vale a pena. Né? Não vale a pena porque a população às vezes se engana e deixa se enganar com muita facilidade. Então, às vezes, a verdade ela é sufocada pela mentira a troco de bolinha de gude. Quem gosta de bolinha de gude sabe, né? A pessoa gosta de uma bolinha e uma caçapa, para não dizer 50 centavos, né? E outras coisinhas mais. Então, infelizmente, não dá para fazer parte desse time, nem de um lado, nem de outro. Então, eu optei, e a minha família também, muita pressão para ficar de fora. Ainda que eu pudesse estar dentro, eu não poderia estar. Eu sei que vão ouvir falas e vozes falando N coisas, como se falam sempre, se falaram a vida inteira. Mas a grande realidade que se confronta hoje é essa realidade que a gente vê aí divulgada em mídia nacional, divulgada em Facebook. Essa realidade que o Arthur trouxe, bem trazida até, informações que são legais e informações que são públicas e que todos sabem. Há quem olhe, lê e não queira saber, mas isso é outra questão, mas todos sabem, de uma forma ou de outra. Eu queria, nesse momento ainda, nesse mesmo tom, chamar a atenção de algumas coisas que as pessoas vêm reclamar, para que a gente possa continuar trabalhando para a população nesse tempo que ainda finaliza o mandato. E nós também ficarmos espertos com aqueles que podam a informação da população e querem dizer depois que são do bem, que são do lado bem, que são honestos, mas podam a informação. O que uma pessoa, por que uma pessoa honesta não quereria que os outros ouvissem informações como essas que foram faladas aqui? E nós sabemos, todos sabem, que a rádio do município não transmite a sessão mais. E não vou nem entrar em delongas aqui, mas não sabemos por quê. Isso não precisa nem falar. Todos sabem. Todos nós sabemos a causa, o motivo. É para que essas coisas, essas verdades, não sejam tão noticiadas, tão frisadas. E sejam assim passadas, não passadas limpo, mas passadas em branco ou logo esquecidas. Mas vamos fazer esforço para que isso não aconteça. E o parecer, vou retomar, o parecer de 2012, exame desfavorável. Não tem nada favorável. Há quem diga que 2014 e 2015 também será desfavorável. Ou seja, essa gestão vai ser recordista em reprovação de contas. Né? Eu não me lembro na história do município de uma gestão faz 5 anos e 5 reprovações. Duas já são aqui. 2014 chegará para outra Câmara votar e 2015 chegará para outra Câmara votar e certamente se confirmar se há ou não o que eu estou dizendo. Mas possivelmente se confirmará. Infelizmente se confirmará. É só isso que eu queria dizer. Uma boa noite a todos.
Mais algum vereador? Vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente. Aos nobres colegas.
Boa noite.
Assessoria jurídica, aos funcionários. Boa noite ao plenário. Hoje, casa um pouco mais cheia, né, senhor presidente? Senhor presidente, eu quero falar aqui a respeito da nova UBS, que hoje eu estive à tarde lá. E os funcionários pediram que, se possível, a prefeitura coloque um toldo ou um insulfilme nos vidros, né, laterais que tem, onde bate diretamente o sol dentro das salas lá. E isso tem medicamento lá dentro que vai atingir uma certa temperatura e exposto direto ao sol, com certeza vai ser prejudicado até mesmo pessoas, pacientes que estão lá em repouso, né? Vai também ter consequências com esse sol. Aí acreditamos, eles acreditam que um todo ou um insulfilme também fará já um grande benefício ali para a nova UBS. Visto que lá é um local muito quente, mas segundo as informações que eu tenho, já chegou o ar-condicionado para ser colocado. Mas aí, se colocar esses insulfilmes, vai reduzir mais o calor, né? Outra reclamação que eu tive, senhor presidente, questão do quebra-mola, bem em frente à casa aqui da Climene ali, onde a metade do quebra-mola está cedeu, né, passar o carro, cedeu. Aí os moradores dali do local estão pedindo para que a prefeitura faça um reparo ali para voltar ao tamanho normal. E ali mesmo, também próximo à pracinha, né, temos a pracinha em frente ao PCF, também com lâmpadas queimadas ali. Então, o pessoal dali, os moradores ali, pedem a troca dessas lâmpadas ali. Senhor presidente, esse final de semana eu fui chamado para fazer uma visita ao recinto, onde encontrei com Vossa Excelência lá também, onde vimos ali um problema grave, várias poças d'água, pneu com água, várias larvas ali. Com certeza, isso trará um problema enorme para o nosso município, para as pessoas, né? Estamos aí com um problema de dengue, zika vírus, chikungunya, né? E assim vai indo. E hoje eu vi de manhã no jornal que agora o pernilongo comum é o maior transmissor também do Zika vírus, ou seja, ele transmite mais do que o Aedes aegypti, né? Então, é uma preocupação muito grande para o nosso município aí. Segundo o presidente, o seu prefeito, conversei com ele por telefone, ele me disse que a limpeza ali é feita duas vezes por semana, que pediu para ser colocado óleo diesel nos pneus e que não vai recolher mais pneu. As oficinas que têm pneu, essas coisas, vai ter que se descartar de outra forma aí. Até já vi também que tem empresas aí que não devolve, né, pneu para o paciente, quem for trocar pneu, que insistir em levar o pneu, tem que assinar um termo de responsabilidade. Mas, pelo que foi visto lá, realmente não fazia dois dias que aquilo ali estava limpo, né, senhor presidente? Podemos constatar aquilo lá visivelmente, fazia um bom tempo que não estava sendo limpo aquilo lá. Senhor presidente, a questão do que foi falado aqui dos professores, eu acho que, do meu ponto de vista, é uma grande injustiça com os professores, porque eu sei que os professores trabalharam, né? Realmente prestaram serviço à comunidade. Do meu ponto de vista, eu acho que não teve oneração aos cofres públicos por devido eles terem trabalhado. Lógico, sim, que teve um problema. Eu acho que isso é um problema de assessoria, né? Que tem que ser resolvido. Um problema grave que aconteceu. Mas o pior, o inocente pagar pelos pecadores, né? Seja os professores com os bens bloqueados, sendo que trabalharam. Se tem que trabalhou, tem que enfiar a mão no bolso e devolver novamente. Talvez até em dobro ou triplo. Então, eu acho isso, do meu ponto de vista, eu acho uma injustiça. No momento é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Reginaldo Faraúso, da palavra.
Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, aos presentes no plenário. Senhor presidente, eu queria falar sobre esse problema que está acontecendo lá atrás do recinto, que eu também tive lá no local, ontem retornei, e aquilo lá é uma vergonha, porque tem duas equipes que trabalham ali, praticamente em cima daquele lamaçal que tem lá, daquele entulho, de tudo de ruim. Ali tem o CERM e tem a agricultura. Então eu fico bobo, como que trabalha duas equipes ali, todas as duas equipes têm máquina e caminhão. E deixar um setor ficar daquele jeito, uma equipe dessa, eu não, sinceramente, não quer ajudar o prefeito, não. Isso aí é equipe contra o prefeito. Porque uma equipe que tem máquina na mão deixar um lugar chegar daquele ponto. Outra coisa que eu quero falar é da injustiça que está com os produtores rurais. A gente vê que tem hoje, praticamente, tem quatro máquinas novas no nosso município, caminhão. Tem uma quantidade muito boa. As estradas de terra diminuiu no município, porque quando eram duas máquinas velhas, Vila Nova era estrada de terra, Vila Mariana era estrada de terra, as máquinas eram velhas, era um caminhão e não tinha tanta reclamação igual hoje tem. Um monte de caminhão e quatro máquinas novas. Eu rodo aí, como vocês sabem que eu não paro. Essa semana eu estava descendo de Guará, estou vendo um caminhão subindo para Taubaté para buscar calcário ou silagem para alguém. Eu sou contra isso. Sou contra e eu ponho minha cara a tapa perto de eleição. Eu posso estar um dia antes de eleição que eu falo que eu sou contra. Se alguém não quiser colocar a cara, eu ponho a minha e eu não vivo de política, não. Eu trabalho para defender o interesse do município e da população. Agora, um caminhão ficar buscando silagem para uma pessoa agradando um produtor só, e os produtores de leite, as crianças de escola sofrendo aí porque não tem carro para buscar, e as máquinas rodando dentro de cidade o dia todo, a gente vê que o funcionário vai trabalhar, independente do lugar, dá 10h30, monta numa máquina e vem com coisa que está num carro de passeio ou numa moto almoçar em casa. Isso é uma vergonha, rapaz. Se tem carro no município, leva o almoço lá, ou então exige que o funcionário leve a marmita dele. Porque uma máquina dessa, um pneu desse custa caro, uma manutenção de máquina custa caro. Agora, cadê as pessoas que estão tomando conta disso e deixa isso? Agora, me aponta para mim, aonde que tem uma estrada boa no município? Me mostra aonde tiver que eu vou lá ver ela, porque eu rodo e não vejo. Já foi falado aqui, inclusive eu falei, para fazer uma planilha consertando estrada por estrada. Não adianta uma máquina e um caminhão sair, jogar um caminhão de saiba num lugar, dois caminhões no outro e um no outro, não vai aparecer estrada boa. Pega uma, termina e pula para outra. Aí vai aparecer serviço. Do jeito que está, não vai aparecer. Pode trabalhar 10 anos, 100 anos, que não vai aparecer estrada boa no município. E vai acontecer que um carro escolar vai rodar num barranco aí por falta de manutenção. Ali perto do Celso lá, é lá, não sei se você vai para lá, mal passa um carro de passeio. E lá é trajeto de carro de leite, carro escolar. Eu já peguei, inclusive a Raquel lá, levei, mostrei o problema. E eu fiquei atolado com o meu carro, que é 4x4 lá. E infelizmente não foi solucionado o problema. Lá perto, inclusive eu falei, entre o recinto e entre a sua oficina, ô vereador Timbu, tem uma manilha lá que já deve ter uns 3 anos. Eu falei, pega essa manilha e leva para lá. Mas infelizmente, a gente cobra. Eu não tenho poder para pegar uma manilha e levar para lá. Mas tem uma manilha lá que dá para colocar lá e evitar uma tragédia. Porque se essa tragédia vier um amanhã ou depois, aí vai ser caso de polícia, vai ser caso de processo mais severo e eu vou falar que a pessoa tem ciência do problema que está acontecendo no município. A gente não pode deixar isso acontecer e omitir, não. Por hoje é só uma boa noite.
Mais algum vereador? Vereador Fábio.
Bom, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores presentes na Câmara. Eu gostaria de só comunicar ao senhor, senhor presidente, que foi encaminhado aos novos vereadores também, à população, que foi encaminhado um ofício para a senhora Cristiane Aparecida Alves, ofício de minha autoria, com assinatura de alguns vereadores. Vimos pela presença solicitar a vossa senhoria que sejam tomadas providências necessárias no sentido da permanência do posto dos Correios no bairro de Formoso, neste município de São José do Barreiro, estado de São Paulo, visando com essa atitude oferecer um melhor atendimento aos moradores deste bairro junto aos Correios. O motivo dessa permanência do posto Correios é de suma importância, pois visa facilitar aos moradores o recebimento de suas correspondências, bem como no atendimento, além de facilitar para diversos moradores, que são pessoas idosas, o seu deslocamento do bairro de Formoso até a cidade, que faz um percurso de 8 quilômetros. Prezado senhor, nossos moradores do bairro de Formoso são merecedores desse benefício tão importante que é o atendimento desse posto Correio. Contando com a atenção e atendimento de vossa senhoria, renovamos nosso protesto estímulo de alta preço e consideração. Atenciosamente, Fábio Zé Nascimento Ribeiro, vereador. Então, senhor presidente, foi encaminhado para a senhora Cristiane, que é a chefe lá do GPR, em Bauru. Encaminhei um também para o deputado André do Prado, para tomar conhecimento e providência também, e encaminhei um ofício para o Nelson Marquezelli, em Brasília. Então, foi encaminhada uma cópia desse ofício, que foi via lá pelo SEDEX para a senhora Cristiane, além do deputado Nelson Marquezelli e o deputado André do Prado. Então, estamos aguardando resposta para ver se a gente consegue a permanência do postinho do Correio no bairro de Formoso. Só isso. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Então, para encerrar, antes de encerrar a sessão, gostaria de fazer um pronunciamento breve aqui sobre as estradas, a estrada SP-68, que o Fábio, vereador nosso aqui, já pediu, através de ofício, que fosse solicitado o reparo de alguns lugares, só que já foi reparado e voltou, parece que o negócio tem prazo de validade de uma semana. Já está em todos os lugares, né? Então estou reforçando aqui em nome da Câmara, todos os vereadores concordam com a gente aí, que não, eu não sei o que acontece. Conserta agora, passa duas semanas, o asfalto parece que some, levanta e sai voando e vai embora. É, o vereador Marcelo está falando aqui que quando conserta com chuva, não dá liga, né? É isso? Não dá compactação, então não é muito minha área, mas tem gente da área que está ajudando aí. É o que acontece, então a gente queria ver que as estradas estão horríveis. E ali perto do Pedro Moura ali, tem uma água que está passando por cima do asfalto ali. A gente não sabe o que é. É uma mina, né? Aí queria até passar essa bola aí para duas pessoas aí, que é o Marcelo, né, que está em contato com o pessoal do DR, para ver isso aí, porque se não conserta, e o negócio é melhor deixar o buraco, né? Senão piora. Outra coisa, o vereador Reginaldo falou aqui sobre o lixo lá atrás do campo de futebol. e o vereador Marcelo também. Eu queria, Marcelo, te parabenizar aqui pela sinceridade, porque você vê que você esteve lá comigo, falou abertamente aqui, né, o que aconteceu. O vereador Timbu também comentou comigo aqui que aquilo lá, ele até o Timbu falou aqui em off, né? Tem coisas que tem que ser resolvida na hora. E a gente pediu e não foi resolvido. E aquilo lá, como o vereador Marcelo disse, não é de uma semana, duas, três, não. Tem coisa ali que está horrível. Então, só um alerta aí para o senhor prefeito, que já está com a situação bem difícil. Procure ver essa parte, pelo menos, aí da sociedade, parte ambiental ali atrás, passa um córrego, né? um brejinho, fica aquele lixo ali, o líquido que sai da caçamba, aquele chorume, que é o líquido do lixo, fica escorrendo para ali. O Marcelo esteve lá comigo, o Reginaldo também foi lá posteriormente, eles viram que tem larva de mosquito lá, a gente não sabe se é da dengue, se não é. Agora o vereador Marcelo trouxe a explanação aqui que até o mosquito comum já está transmitindo outras doenças aí. Então, eu acho que é uma falta de consideração com a população em primeiro lugar e com os vereadores em segundo lugar. Que eu sei que o Marcelo representa aí o lado do poder executivo, o Timbu também, mas eles não representam essa irregularidade. Eu tenho certeza no que eu estou falando aqui. Eles são da base aliada do prefeito, mas pelo que eu ouvi do Marcelo, a sinceridade dele e do Timbu, que me chamou no canto aqui e falou, tem coisa que tem que ser resolvida na hora, não é isso? As coisas têm que ser resolvidas na hora. Então ninguém aqui concorda com isso. Não é possível que só na cabeça do prefeito ele fale que está tudo bem. E eu acho uma falta de consideração com a população e principalmente com os vereadores aí da base aliada, essa é a opinião minha, por parte do prefeito. Então, vamos ter que tomar outras providências agora. A gente não queria chegar em outra esfera, mas a partir de amanhã a gente está entrando em outra esfera para poder atuar nisso aí. Com relação à UBS, o vereador Marcelo falou do todo aqui, que vai para proteger os medicamentos ou um isso filme, as pessoas também. Eu não sou da área, eu sou médico veterinário, mas quando a gente está estudando para veterinário, tem uma disciplina lá que faz a gente estudar sobre construções também. É claro que é construção rural, mas a gente tem uma noção. E eu acho que um arquiteto ou um engenheiro ou qualquer pessoa que seja, ele está muito mais capacitado que eu para fazer projeto. Só que, no meu modo de entender, produtor rural sabe disso, quando constrói um curral, você tem que construir de forma que o curral tome sol na parte da manhã, durante o meio do dia ele fique protegido, ou seja, quando o sol estiver passando por cima dele, né? E no final da tarde ele tome o sol da tarde para desinfetar o curral, tem que ter ventilação, tem que ter tudo. Então fazer uma UBS, posso estar falando a maior besteira do mundo aqui, mas fazer que tome sol de frente, quando o sol nasce, pega na cara do negócio. Eu acho que poderia ter feito de outra forma, em vez de fazer do jeito que está, fazer ao contrário, ou estreitar, fazer um projeto diferente, porque o sol todo pega de manhã de frente, não é isso? E à tarde o sol pega todo nas costas, onde ficam os medicamentos e ficam os pacientes. Aquilo lá vira uma sauna. É fazer atravessado, em vez de ser de comprido, fazer de atravessado. É, mas aí faria um outro projeto, né? Eu não sei, eu estou dando a minha opinião assim, rápida. Não estou falando que o projeto está errado, só estou falando que em construção rural a gente faz esse planejamento aí. Mas se tem como resolver, igual o Marcelo falou, eu acho que mais uma vez falta do senhor prefeito atitude, que é o quê? Nós tentamos solucionar de algumas formas, conversando com ele, fazendo algum repasse da Câmara aqui, para solucionar o problema. E, às vezes, isso aí não é atendido. E a gente fica com o maior carão. Por exemplo, ar-condicionado. Todo mundo pediu ar-condicionado ali na entrada, na recepção, nos quartos, né, de enfermeiro, médico. A gente prontamente atendeu o pedido, falou, vamos fazer, a gente daqui da Câmara passa, faz o repasse aí, para fazer isso. O que colocaram lá? Ventilador. Tem médico agora que está virando até inventor. Ele pegou um ventilador velho, amarrou com fita crepe na cadeira e o negócio fica igual um teco-teco lá dentro. Tem uma sala com ar lá dentro? Só a farmácia, que eu acho que é. Mas, então, a gente não está aqui para meter o pau, está para falar o que a gente acha o correto, a opinião da população, e a gente fica a ver navios aí. Depois que eu falar também, que eu estou falando muito, até abro para os outros vereadores se quiserem falar mais alguma coisa, mas não vou me demorar, não. Falei do DR, falei do lixo atrás do campo de futebol, da UBS, e vou falar sobre o requerimento, que é solicitando informações sobre recuperação da galeria de esgoto. Eu estava em conversa com os vereadores aqui e realmente não tem o que se fazer, porque em todas as casas que a gente vai, a gente vê armadilha de rato com 2, 3 ratos dentro da mesma armadilha. Barata, mau cheiro e exposição aí da população a todos esses empecilhos aí, né? Então, com esse requerimento aqui, nós esperamos ter a resposta ao pedido do abaixo-assinado aqui, né? E com relação a isso aqui, não tem muito o que falar, vamos ver a resposta. Quanto às estradas aí, já falamos do lixo atrás do campo de futebol, a UBS. Vamos esperar as respostas aí que serão dadas. E vou abrir palavra mais algum vereador que quiser fazer. Algum vereador mais? Então, agradecer a todos os vereadores que nos apoiam aí, que estão com a gente nessa empreitada. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de quem está no plenário aqui com a gente, que são os companheiros, duas senhoritas, a Irani e a Vitória, né? E dois marmanjos, feio, Toninho, Mato Grosso, que estão aí. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 17 de março. Obrigado a todos, a sessão está encerrada.